Salve nerds e geeks! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ouça Nerd, episódio esse exclusivo de final de ano, último Ouça Nerd de 2023. E notem que não estamos ao vivo.
Não estamos ao vivo,
você está vendo uma gravação. Então agradecemos por você estar assistindo e hoje também teremos esse episódio em dois canais. Né? Você pode assistir no canal do Papo Nerd e no canal do podcast Ouça. Né? Então já deixa o convite aí para se inscrever no Papo Nerd, se inscreve também no canal do podcast Ouça, né? Como é que tá a agenda aí do podcast, Elber?
Rapaz, agora a gente só volta 8 de janeiro.
Férias boas, hein?
8 de janeiro. Mas estamos aí, galera. Você que é do canal aí do podcast Ouça, que tá sempre nos acompanhando, já fica aí a gratidão por tudo e acompanhar a gente aí. E janeirão aí tem bastante convidado aí, fevereiro, então
sim,
firmão aí.
2024 chegando com tá tudo perdi, aí, né, cara?
Mas é daqui 8 de janeiro, é daqui 2 semanas, pô. Olhando para esse lado.
Dá tempo de descansar.
Sim. Dependendo do dia que esse vídeo for postado. Né? Mas é isso. Espero que antes do final do ano, então já deixamos aqui já, de imediato, já feliz 2024, boas festas para todos vocês que nos acompanham, tanto no Papo Nerd, quanto no podcast Ouça.
É isso aí. Estamos beleza? Com a Monique que acompanhou a gente aí.
Exatamente.
Feliz Natal, atrasado,
brota
galera.
No Ouça, brota no Papo Nerd.
Brota é onde der. Comer na agenda.
É um podcast é, já,
é,
né?
É o Coringa, né, cara?
Não
é
bom. Não, não. Já é um.
Não, não fiz esse cursinho.
De hobby?
Ela é podcaster já, cara.
Já, já.
Entendeu? Bom, se ela não for, com certeza a outra, a Monique é.
A outra talvez.
Tem a Monique do podcast Ouça, do Papo Nerd. Sim. Tem a podcast do Ouça Nerd.
Então, são várias Moniques. Então, a diva dos gatos, Lady Sif do Papo Nerd, ah, como é que você tá?
Tô cansada.
Vai começar um ano com mais um gato?
Tá todo mundo cansado.
Olha, tô pensando. Vai que dá ano que vem, né? Se o salário colaborar, a gente adota mais um pra fazer um triozinho bagunceiro dentro de casa.
Algum personagem esse ano merece o nome de um gato?
Esse ano não dá, né?
Alguma série,
algum
filme?
Ah, TT não tem nome de personagem, não. Ela é uma deusa só. É a soberana da casa.
É. E hoje nós vamos falar de sobre o que, Thiago?
Isso aí, hoje a gente vai fazer um apanhado aí desse ano de
pequeno,
2023.
Né,
é isso aí, né? A gente vai juntar algumas coisas aqui, trocar umas figurinhas aí. E também queremos saber a opinião de vocês, é claro, né? Nos comentários aí depois, pra gente poder tá conversando também pelas nossas redes sociais, molecão, não é? @ Papo Nerd Oficial e também
podcast.ouca, tá aí? Quase que eu esqueci.
Isso aí. E também outra Monique. A outra Monique?
É. Agora você tá querendo fazer um.
Sigam também a outra Monique.
Não, é só outra, não tem. Tá
outra Monique. Não, é porque a outra foi um artigo, né? Sigam a outra Monique.
Vou botar o A na frente do arroba.
Não muda não, pô. @ outra Monique, não é? Pra você acompanhar lá o Bruce, a Bassete, né? Pra poder acompanhar a rotina da Diva Monique.
Uns memes perigosos de vez em quando. E podem quebrar meu réu primário. Mentira, gente, mentira. São uns memes.
O YouTube vai derrubar
memes.
Esse vídeo.
Não é nada.
Mas é isso, vamos falar aqui de um top 3 de séries e filmes.
Tá aí.
Isso aí, né? Pra gente poder
fazer
uma
apanhada. Queremos saber da galera aí, né?
Com certeza, né?
Bota aí a listinha de vocês nos comentários aí pra gente
ver. A gente vai ver depois aí.
Isso. Colaborem conosco aí, o top 3 de séries e filmes aí. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, não é o que saiu em 2023.
O gosto pessoal.
Isso aí, é o que a gente assistiu e que de alguma forma nos tocou, nos provocou ao ponto de colocarmos num ranking ali do top 3.
É porque não dá tempo de ver tudo, né?
Não tem como, né, cara?
Quem sabe o top 3 do seu comentário aí faça a gente assistir algo.
Isso aí, a gente pode trocar indicações aí, né? Porque hoje vai ser um episódio de indicações aqui também, a gente vai estar falando do que a gente assistiu, então com certeza iremos falar
pra
vocês.
Vocês esse ano e ninguém viu.
Não, a gente assistiu sim, bastante coisa.
Eu assisti, pô.
Nada.
Assisti pelo menos uma coisa que vocês indicaram.
Pelo menos uma coisa.
Pelo menos uma. Toda
A sinceridade
todo
é tudo.
Mês tem uma indicação.
E também um abraço para o mestre Igor, que aos 45 do segundo tempo hoje se ausentou. Não pôde
Quem
vir,
sabe né? ele vê isso aí também, manda o top 3 dele.
Isso aí, verdade. Compartilhe Igor, com a gente, mestre Igor, seu top 3 aí, coloca nos comentários aí então, beleza? Vamos começar?
Vamos.
Partiu então. Vamos falar o quê? De séries primeiro? O que vocês acham?
Vamos
de filme.
É, série a gente costuma discorrer melhor, né?
Vamos de filme.
Vamos então para os top 3 de filmes. Vamos começar com o terceiro lugar, né, galera?
Vamos com o terceiro lugar.
Isso aí. Quem quer começar?
Fiz um ranking muito ruim.
Vamos começar com a Monique.
Não tem categoria, meu ranking.
Não tem categoria, não.
Vamos terminar o ano sendo Cavaleiros. Monique.
Vamos deixar a Monique primeiro. Começa aí.
Ai, gente. Terceiro lugar?
Isso.
Começamos com o cavalo, terminamos com o cavaleiro.
Cavaleiros aqui, né? Não cavalheiros, nós somos cavaleiros.
Mas pode ficar tranquilo que Cavaleiros Zodíaco não tá no top 3, não.
Poxa, só não tá no meu porque eu não vi. Olha, eu vou colocar o meu terceiro lugar, O Som da Liberdade. Demorei a ver, mas foi um filme que mexeu comigo. Um filmaço. Vim em casa já. Já tinha chegado nos streamers quando eu vi. Muito bom, tocante, vale a pena.
Cara, pesado. Ainda não consegui assistir esse ainda.
Pesado.
Cara. Não assistiu? Aonde? Fala onde tem esse filme pra galera também. Que...
Não, você não vai falar onde tá.
Eu não vou nem lembrar.
Agora eu descobri por quê.
Não, eu não vou nem lembrar.
Pô, ela assina tantos streams, né, cara? Sim. Que ela não sabe nem onde ela assistiu.
Eu sou muito rica. Mentira. Mas é porque eu não lembro mesmo aonde que eu vi, não.
Sim, inclusive a gente já falou desse filme aqui em um episódio do Ouça Nerd passado.
Eu falei
e o Igor.
Isso, né? Vocês conseguiram
o Igor
assistir.
Mandou tantos áudios no grupo falando desse filme que eu tive que botar ali na lista pra poder ver. É, sim, aí eu demorei a ver, mas quando eu vi, pô.
É o seu top 3?
Doeu. Foi meu top 3. Bom filme.
Terceiro lugar, então, de filmes, o seu O Som da Liberdade.
Isso aí.
Perfeito. Vai lá, molecão.
Cara, eu tive uma dúvida pra fechar o top 3. Tem... É. Mas eu vou ficar com John Wick.
John Wick?
Eu vi também.
Caraca, eu me amarro em John
ainda
Wick,
não assisti cara. Ainda, cara.
Eu não vi nenhum.
E esse já chegou no Prime
Foi
Video,
um
cara.
Foi um fechamento pra história do John Wick. Foi muito bom. É, pra quem gosta do padrão John Wick, muita luta, muita coreografia, muitas cenas. Investiram também bastante na qualidade.
Quem
assim,
gosta
também,
do
nossa,
Keanu Reeves também, né?
É,
tem isso também, né? Com
porque
certeza.
O Keanu Reeves manda muito bem, mas também teve o cara que fez o Ip Man, né, cara? Então, muito bom atuando. Então, pra mim, John Wick ficou no 3 aí de filmes aí. É aquela coisa de... A gente sempre acha que o último filme vai fechar cagando, mas fechou legal.
É. Mas ele encerra, então, a história do John Wick. Então não vai ter um 5, não?
Ver.
É porque já tem spin-off também, né? Tem a série.
Se não mostrou o cemitério, a gente sempre fica na expectativa.
É. A gente já falou disso aqui, né?
Sempre ressuscita.
A gente aprendeu isso com Star Wars, né, Monique?
Mas
se não tem o presunto ali, não tá morto.
Não.
Mas...
Tá escondido.
Um resumo de que John Wick foi tão bom, né? Que saiu a série Continental.
Sim, isso
saiu
aí.
Saiu o spin-off aí, que é antes do John Wick, antes de tudo, como surgiu o Continental.
Isso tá igual a saga Alien, né? Então, você tem, aí sai um negócio que é lá o início
não sei
de
quantos
tudo.
Anos,
aí você
antes.
Tem que ver em qual ordem.
Então, tipo,
na
você,
ordem de lançamento,
eu acho que
ordem
quando
da cronológica.
Por ter saído dessa série também, eu acho que, pra querer ou não, né? Pode-se dizer que é um indício de que o filme foi...
Não, cara, com certeza.
Uma saga boa.
E a franquia John Wick, né, cara? Ela, tipo assim, ela começou ali, como quem não quer nada, um filme de ação ali, mas tomou uma proporção.
Mas no Continental eu não vi, cara, tô ainda pra ver. Mas
essa, se não me engano, é do Prime Video, né?
Vou deixar pra ver ainda nas férias, quando eu tirar férias.
Ah, agora a gente já tem.
Quando eu tirar férias.
Porque. Não, tá longe não, mas. Porque um episódio é uma hora, velho. É um filme praticamente.
Nossa.
Então. Tenho certeza que não vai ser igual John Wick, não. Mas tenho certeza que vai ser legalzinho ali. A história do Continental, os personagens antes, o Winston, novinho.
Aí, ó, me dá uma caneta aí pra me anotar pra eu ver.
Não tá aí? Não. Continental e John Wick. Eu não vou ter uma caneta agora aqui, né?
Difícil achar. Peraí. Olha só.
Que
isso? Homem preparado Nossa! Vale por dois?
Rapaz, tá aí. Caneta azul.
Não é? Tô olhando até se tem patrocínio aqui do seu trabalho.
Caraca, patrocínio?
Tá aí?
Nunca serão.
Meu top 3, John Wick.
Então, terceiro lugar seu, top 3 aí pra filmes, John Wick. 4, né? Baba Yaga.
Baba Yaga.
Baba Yaga.
Continental. O Continental.
The Continental, eu acho, né?
É The Continental?
Isso, acho que é isso mesmo. Né? É, ah, tá. Continente. Não sei nem se é assim.
Ou misturei o inglês com o inglês.
A gente entendeu.
Então, no meu terceiro lugar aqui, vou colocar um filme que eu assisti nesse final de semana, que chegou agora na Netflix, que é o Top Gun Maverick. Nossa. Esse filme não é de 2023, mas eu assisti ele esse final de semana.
Então você tá burlando a regra.
Meu amigo.
Não, 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 cara, não.
Esse filme.
Você não tinha assistido em 2022?
Não, não tinha assistido ainda, não, cara. Que não tinha, isso? Não, não tinha conseguido, não
que
tinha
isso?
Parado.
Que isso, você perdeu esse evento no cinema?
Infeliz falha minha. Fala igual o Yoda.
Esse faz muita diferença ver no cinema.
Com certeza, né, pô? Por causa do som. Eu acho que o. A própria...
O som do jato
isso aí,
é diferente.
A sonoplastia, ela foi trabalhada para você ter a experiência adequada ali, melhor no cinema, nas telonas.
É igual
telonas,
ver Star Wars,
né,
no cinema. Faz toda a diferença você ver a ponta da nave aqui, ó, dentro da sua testa.
Uhum. Aí,
a diferença.
Concordo, cara. Poxa, mas ó, nesse filme aí, gostou. Mexeu comigo de uma forma que, maluco. Aí entra lá a questão de a gente ser um pouquinho já, né, velho paia, né, como diz o Igor aí. A gente gostava de umas paradas mais antigas, mas eu não sei por que eu ainda não tinha assistido esse filme ainda. Gente, deve ser porque ainda não tinha chegado num streaming que eu assinava ainda.
Top Gun é clássico, não tem
sim,
como
cara,
não
sim.
gostar.
E a história dali do Maverick com, né, o filho do amigo dele lá e tal. Ali, aquele ali foi um filme sim, de nota de 5/5 pra mim, cara. Todo sim. ele é certinho, cara, pra mim. Gostei de tudo naquele filme e a minha única tristeza é realmente não ter conseguido assistir no cinema. Porque, putz, devia ter sido uma experiência maravilhosa, galera. E é isso. Tom Cruise, mais uma vez aí, tirando onda, né? Gostei de ver, cara, ele pilotando lá o jato e tal. E aí depois a gente fica sabendo que o cara, ele tem a credencial pra ele pilotar. Esse...
Ele tá velho, mas o cara pode aplaudir.
Sim, cara, sim.
Ele tá ali no top do top ainda.
Sim. E aí você tem essa questão toda lá de, pô, hoje em dia, os pilotos são essenciais, né? Porque tem os drones, e aí levanta toda uma questão ali, que é, cabe a discussão, né? Você está falando, e aí, inteligência artificial, será que ela vai ter a mesma sensação que um humano tem, né? Você vai estar comandando ali por computador, mas não tem um instinto da pessoa, então...
Só não vai morrer.
Cara, não é isso aí, você não vai ter baixas, né?
Nem vai morrer por causa da velocidade.
Então, mas, ó, esse filme, pra quem ainda não assistiu esse filme, se vocês ainda não assistiram, tá na Netflix lá, inclusive eu acho que tá no top 10 da Netflix, Top Gun Maverick, filmaço. Trilha tá no meu top 3 aí, terceiro lugar aí dos filmes que eu escolhi pra gente indicar aqui hoje, pra gente falar, né? Então, vamos passando pro segundo lugar agora, né? Vamos subir mais um degrau aí. Segundo lugar, fala pra gente, Lady Sif, qual a sua escolha? Oppenheimer?
Eu boto no segundo.
Caraca.
Tá aí um filme que eu não vi, mas que, como eu falei até no início, né, de começar a gravar, que se eu tivesse assistido, eu acho que estaria no meu top.
Oh, e olha que no dia que a gente foi ver, a gente tava cansado pra caramba, não tinha noção do tempo de filme, e foi um filme que não, você não para, você não consegue descansar vendo ele. Ele te prende do início até o final.
Eu não assisti por causa disso, que eu quero pegar um dia bom pra me assistir, que eu tenho medo de...
Mas você não vai conseguir parar
de ver. Cansaço me fazer achar o filme ruim, né?
Não, cara, mas assim...
Porque é um filme que parece mais lento.
Não, ele é, ué. Tem todo um drama ali por trás ali que é bem devagar.
Partes bem agitadas,
então esses filmes têm essa temática...
Bem mais lentas.
Se a gente estiver cansado, às vezes pode condenar o filme pelo nosso cansaço.
Mas esse eu não condenei não, hein? Eu nem cochilei, porque não deu nem pra cochilar. Eu tava doida pra ver a bomba explodir. Deus que me perdoe as pessoas que sofreram. Mas eu fiquei na mesma empolgação
diz
do
que o efeito
cientista.
Sonoro é muito bom dessa parte. Cara.
Nossa senhora, é da agonia, sinceramente. Porque né, não vai ter o mesmo efeito de ver no cinema. Mas, porque
eu achei
assim,
que alguém ia desarmar
período...
a bomba.
Brincadeira.
O período, assim, a parte que vai, que eles estão ligando a bomba pra fazer o teste, fica um silêncio mortal. Tava um silêncio
para
mortal
tudo.
No cinema.
Para tudo,
a gente
cara.
Não escutava uma mastigada de pipoca, uma respiração. Do nada, assim, explode, vem aquela luz forte na sua cara, aquele
e
silêncio
o som
aí.
É...
Depois de uns 5 minutos quase que vem o som, mas te ensurdece. É muito boa a sensação. Foi uma cena tocante, foi uma cena muito foda.
Cara, Christopher Nolan, né? Fogo. Apesar dele não estar no meu top 3, né? Mas eu reconheço que é um filmaço aí, entendeu?
Ah, eu não vi muito.
3 horas cravadas de filme. Mas é isso, gente. É isso. A gente está indicando que o que a gente conseguiu assistir. Então, dentre os que a gente assistiu, é bom também que não fica muita coisa repetida. É isso. Sim. Aí.
Se eu botar os filmes velhos que eu coloquei aqui, vai dar 10. Filme curto.
Uhum. Muito bom, é isso aí, cara. E, molecão, fala pra gente seu top 2 aí de filmes.
Top 2?
É.
Top 2 tá ainda mais Guardiões da Galáxia.
Que blasfêmia! Meu Deus! Tá. Não.
Pra mim tá.
Blasfêmia duas vezes então, porque é o meu top 2 também.
Pô, Thiago, esperava mais de você.
Calma, jovem, calma, calma.
O desfecho foi muito bom, tudo bem amarradinho. História do Rocket, muito emocionante no filme. Não, só, não é só porque é um filme de herói, eu achei a história do Rocket muito boa.
Sim,
muito
cara.
Boa.
Eu acho... quase chorei vendo o filme.
O filme o tempo todo entregava uma sensação de perda, de alguém morrendo. Do Peter Quill morrendo.
Eu falo, vai morrer, não vai.
Eu acho que mexeu.
E agora muito. Ele, ó, vai morrer.
E agora?
Não vai.
O filme mexeu muito com a gente. É. E aquela questão da evolução da espécie também, do vilão. Foi um vilão sem.
É, o vilão também foi muito
foi
bom,
um
né, cara?
Vilão,
foi
um vilão, sim. Porra, que você fala, rapaz, que filha da mãe, vontade.
É, foi um vilão idiota, mas um vilão que te dá aquele ódio, né?
É, pô.
Sim. Muito aquele cara desgraçado, né? Que você ama odiar, né?
Quando ele destrói o planeta pra reiniciar tudo. Quantos planetas aquele cara fez aquilo? Auto-revolucionário. Mas muito bom o desfecho. É um filme que foi bem engraçado, mas que teve coisas, muitas emoções, assim, bastante emocionante, né?
Fechou com chave de ouro.
Sim, sim, muito bom, né?
Fechou bem.
Fechou ali a trilogia dos Guardiões. James Gunn saindo por cima.
Que a gente sempre tem aquela questão, como eu falei do John Wick, de continuações ser ruim. Mas não conseguiram dar finais bons pra essa. Eu gosto quando termina bem assim, bem
sim,
legal.
Sim, cara, sim. Realmente, eu também gostei ali a conclusão. Todo mundo ali teve a sua definição.
Matar
não precisou matar ninguém, engraçado, porque tinha gente que tava, não, tem que matar alguém, tem que matar fulano.
Não, gente.
E
já,
não precisou, cara.
Já teve
um quase
morte ali que já doeu
caramba. Que já doeu o filme todo, né cara? Né? Já... E aí, no final, ele consegue dar um final para cada um ali muito bem. E também, um dos motivos também que me fez colocar ele também aqui no top 3, né? Fora o que o, tudo que o Weber falou aí, a trilha sonora.
Nossa, a trilha sonora
meu
sempre
amigo,
rebenta, né?
Eu fiquei escutando a playlist...
É.
Ó,
eu
semanas!
Também.
Semanas escutando uma playlistzinha lá do Spotify.
Eu nunca fiz isso, mas Guardiões...
Que eu acho muito boa, do Deadpool.
É.
Eu adoro a playlist do Deadpool.
Eu nunca fiz isso não, mas Guardiões da Galáxia é o único filme que eu tenho playlist de música deles.
Aí, então, tá vendo? É isso, cara. A obra te provocando, né? O que, que a obra faz com a gente, né?
Sim.
Pô, é, realmente, né? Tá aí também no meu top 2 aí. E por essa renca de coisas aí que a gente falou, né? E aí a gente também volta aqui num ponto que a gente comentou bastante aqui esse ano, que é sobre os filmes de heróis. E aí, tá passado, tá batido, não tá... Aí é uma prova de que, na minha opinião, não tá. Se você der na mão de quem sabe fazer...
Esse nunca teve.
É, ué. Se der na mão de quem sabe fazer, o resultado sai bom. Prova tá aí, o Guardiões da Galáxia Volume 3. Então, vamos passar aqui agora pro primeiro lugar de filmes. Nosso primeiro lugar de filmes. Fala pra gente, outra Monique.
Tá Guardiões, né? Vocês detonaram ele aí, mas o meu top 3, primeiro lugar... Tô brincando.
Que isso?
O meu primeiro lugar tá Guardiões.
Foi o melhor do ano pra você?
Foi o melhor do ano. Foi o que eu diverti. Apesar de a gente ter me divertido vendo Aquaman ontem, foi o Guardiões.
Pra quem não viu, né? Aquaman ontem, muito bom, galera.
Por ser o último da trilogia deles ali, foi muito bom. E eu fiquei mexida com o Rocket. Nossa senhora,
sim,
que
cara.
Agonia.
Legal, né? Eu acho que desde o início o James Gunn já tinha revelado que ele queria contar a história do Rocket. E
mas
foi bom, né?
Foi contou... desde o início um mistério de como que aquele bicho ficou daquele jeito.
Sim. Você tem só algumas coisas assim, pinceladas, né? Falando muito pouco, superficialmente, sobre ele ali. Você fala, caraca, como que... Entendeu? E aí ele vai e conta a história primeiro ali da galerinha, juntando todos ali. No segundo ele foca um pouco mais no Peter Quill, na relação dele com o Ego. E aí no terceiro, cara, o Rocket é o coração do filme. Então,
a história dele.
É, isso aí. Igualzinho a amiguinha dele lá fala, cara, eu esqueci, eu acho que é uma lontrazinha, né, que ela fala, essa história era sobre você o tempo todo, né? Você só não sabia.
Tô lembrando.
Emocionante, emocionante. Muito bom. Então fala pra gente, molecão, seu top 1 aí de filme. Qual o seu melhor filme aí que você assistiu em 2023?
Meu melhor filme foi o top 3 da Monique. Foi o Som da Liberdade.
Ah, é? Foi o melhor?
Primeiro.
Cara, o Som da Liberdade eu fui assistir, né? Vi muitas falação e fui no cinema. Mas foi um filme que realmente eu assisti lá no cinema. Nesse dia tava bem assim. Não tinha pouca gente, tinha quase ninguém. E foi um filme que arrancou lágrimas dos meus olhos, então acho que...
Eu acho que só não me arrancou porque eu sou meio cascuda pra essas coisas.
Eu também sou.
É difícil eu chorar vendo um filme.
Eu também sou.
Eu fico emocionada.
Mas quando eu vejo uma criança ser chamada de ursinho Ted, cara.
Nossa.
Sendo aproveitada, ganhando nomes, assim, fictícios.
Caraca. Pesado, né?
Eu já tinha visto... coisas relacionadas, acho que é por isso que eu não me abalou tanto.
Eu te dou comida e você faz o que o Tio tá querendo e muitas cenas assim, que não dá nem é bom falar aqui, né? Não se cai aí o teu vídeo. Mas, cara, é um filme que me emocionou bastante. É. E a frase que mais marcou no filme, né? Os filhos de Deus não estão à venda. Então isso também me marcou pra caramba no filme. Eu falei, caramba, esse filme é sensacional.
Sim, cara.
Sensacional mesmo, então foi isso. Eu me emocionei muito com o Guardião da Galáxia, mas o Som da Liberdade realmente tirou uma lágrima.
É. O meu primeiro lugar aqui, não sei se vocês esqueceram ele no churrasco, né? Mas eu vou ficar com o Homem-Aranha através do Aranha-Verso.
Eu não esqueci.
Vocês que não colocaram, viu?
Eu não vi nenhum, gente.
Quando eu tava fazendo a lista, eu falei, pô, mas eu gosto muito de John Wick.
Bota ele assim.
Lá, imagina ele lá, ele escolhendo.
John Wick barra Homem-Aranha.
Aí foi colocando, peraí, esse aqui
o
tem isso?
Pior do Aranha-Verso eu assisti por causa de vocês, né?
Ah. É vocês quem?
Eu não tinha assistido um, não, pô.
Ela não gosta do Homem-Aranha, pô.
Eu não vi nenhum.
Eu não tinha assistido um, não, né?
Não, mentira, eu vi o primeiro do...
Eu assisti o um, falei, pô, mas que... Pô, que animação boa e legal, cara. E assisti o dois, cara, e aí eu gostei mais ainda.
Eu assisti o primeiro filme do Homem-Aranha.
Mas cara, eu falei, pô, mas John Wick tem um... Tem um espaço aqui.
Tá reservado já, né?
Uma baiada, tá...
Poxa, sério mesmo. Esse Homem-Aranha através do Aranha-Verso, o que esse filme...
Playlist boa, tá?
Fez, sim. É. Ótimo.
Boa playlist também.
Que esse filme também mexeu comigo também nesse ano. Foi, cara, sensacional. Pra você ver, né? Uma animação, né? A gente volta aqui nos filmes de herói, não tem jeito. Uma animação que... Poxa vida, foi muito bem feita. Você tem ali vilões, ali Miguel Hara, cara, sensacional. Eu fiquei assim, cara, como que esse cara vai ser um vilão, sendo que esse cara ele é também um herói, entendeu? E aí você entende as motivações e atitudes de um, aí você vai e volta e vê o outro também querendo ir contra aquilo. Aí tem outros personagens ali, a Spider-Gwen... Tem o Spider-Punk também, um personagem muito, muito foda. Gostei demais dele também. Então, esse filme, cara, pra mim, o Miles Morales, pra mim, ele tá sendo o melhor Homem-Aranha da atualidade, né? Tipo assim, Peter Parker, a gente já tem ali um carinho por ele muito grande. Mas, pra mim, o Miles, cara, sério mesmo, o cara tá top. Tá top 1 Homem-Aranha através do Aranha-Verso aí. É o meu primeiro lugar pros filmes que eu assisti. Em 2023.
Cara, engraçado, mas engraçado também que tá bem aí. Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha, Som da Liberdade, Oppenheimer, vocês assistiram? Não assisti, mas a gente também assim.
Assisti também, cara. Eu gosto muito dos filmes do Nolan, mas assim, na hora da balança ali também eu falei, não vai entrar, não.
Então, eu vi pouco.
Então, mas aí que tá também, eu não assisti o Som da Liberdade. Porque pelo que vocês estão falando, com certeza esse filme... Vai mexer comigo quando eu for assistir, então...
Ainda mais você que é pai.
Aí.
Vai mexer.
Você então. Que é pai.
Vai te dar um asco.
Você que é pai, eu acho que vai... É diferente, ó.
Então, a percepção é outra, né, cara?
É outra. Já tem quase certeza, né?
Aham. É isso aí.
Qual mais que poderia entrar no ranking?
Antes, vamos comunicar a você que está assistindo que também pode ouvir o Ouça Nerd no Spotify. Não sei se você ainda sabe ainda, entendeu? E o podcast Ouça, tá voltando pro Spotify?
Tô tentando resgatar, a gente parou lá atrás, mas tô tentando voltar.
É. Em breve, então, podcast ouça novamente
mas
nas plataformas.
Mas lá tem quase uns 200 episódios.
Sim, cara, sim. Eu lembro quando eu comecei, quando eu conheci o podcast de vocês, tava saía simultâneo, né?
Saía
simultâneo, Spotify.
Mas o Otávio abandonou, então não ficou mais difícil sair simultâneo.
Caraca, então um abraço aí pro Otávio, um abraço pro João também, né? Que fazem parte aí do podcast Ouça.
João é burrinho, não dá pra ele fazer essas partes dele.
Coitado do João, só porque ele tá de férias.
Tá aí.
O João tá sobrecarregado João, ainda?
Ele é o palhaço do podcast.
É isso. Ele é o, como é que fala, o Coringa, né? Muito bom, vamos então partir aqui para séries. Vamos falar das séries.
Eu acho que eu até sei o
top
3,
já coloquei.
Não estou enxergando aí, não. Mas eu, de ver de todo esse ano que vocês comentaram, eu acho que eu já sei qual que vai entrar no de vocês.
Tem um aqui que eu acho que você não vai acertar, não. Bom, no terceiro lugar, vamos começar então. Outra, Monique.
Ai, não sei, agora eu estou na dúvida.
Vai lá.
Estou na dúvida.
É só escolher uma, filho.
Não, é difícil. Eu falei que eu não tinha feito um ranking. Não. Eu só anotei. É. Eu acho que eu vou colocar o Corpus, que saiu na Netflix agora.
Você terminou ela?
Eu maratonei toda no sábado. Eu não fiz nada. Eu acordei. Eu só tinha visto o primeiro episódio. Uhum. Aí eu revi ele e não aguentei. Eu falei, não, eu não vou conseguir esperar para ler o livro. Né? Eu fui direto. Muito, mas ela é pequenininha, boa, dá pra ver.
A série pra mim foi difícil, tá? Montar o top 3.
Então, eu vi.
Na verdade, eu tô conversando aqui, ainda tô misturando aqui. O que que vai ser o
top 3? Tá vendo ali o que que vai.
E depois de mim aí. Eu vi bastante série esse ano, mas assim, muitas não foram muito boas, não. E outras foi só série pra passar o tempo mesmo, que não, não vai entrar no ranking ali, não. Mas a do Corpus, ela é muito boa. Ela mexe com a cabeça da gente. A gente esperando os plot ali. Não vou contar, não, porque ela é recente, vocês têm que ver. Sim.
É, tá lá na Netflix, né? Disponível lá já.
Acho que são 7 episódios ou 8, não sei.
Se não me engano,
8. São grandes os episódios, mas vale muito a pena porque te prende.
Mas vou falar assim, amarra, você começa a ver, você fica amarrado naquela série.
Sim.
Você não quer parar de ver o próximo episódio, não.
Você fica curioso pra saber onde é que vai dar o resto da história, quem que vai aparecer, em qual época que vai aparecer. Oh, cara, os personagens foram muito bem feitos naquela série ali. Eu fiquei muito revoltada no final também, mas...
Não, mas o interessante também é como eles lidam com a viagem no tempo dentro da história, né? Porque geralmente
então,
você tem um
ela
corpo,
termina
uma pessoa, é isso aí, que viaja pra uma época. Ali não, cara, ele tem um rolê ali, não vou espalhar muito, né? Senão
é um rolê que você não vai entender,
isso
vai
aí.
Terminar a série, você vai continuar sem entender onde começou e onde terminou.
É verdade, cara, é verdade.
Mas é uma série muito boa. Sim. Tem umas referências também bem, bem boas ali de, da bomba e tudo. Muito boa.
Sim, muito legal, cara. Muito legal. A própria ciência, como ela é tratada ali na explicação do funcionamento ali da viagem do tempo, eu achei também muito interessante, cara. Então, baita série aí também. Molecão, seu terceiro
Decidiu.
Lugar. Decidiu? Pô, tá saindo uma fumaça aqui, cara.
Terceiro lugar. Não, antes de começar, eu já tava com ele pronto. É. Mas vou continuar com o que eu já tava na mente. É Corpus também.
Corpus também, terceiro lugar?
Era o terceiro lugar também. O que eu tava preocupado de Corpus é que eu acabei de assistir e eu achei, pô, isso tá me influenciando. Eu tava muito pensativo nisso. Pô, acho que eu acabei de assistir.
Eu achei ela muito boa, mas ela ainda não tá no meu.
Mas foi tipo ali. Assim, cara. Eu comecei a assistir, eu não parei não, mano. E fui até acabar assim muito rápido. Eu acabei muito rápido de assistir. E foi até quando eu fui pro serviço. Falei, pô, não deixa eu ganhar pra acabar de ver os dois últimos episódios.
Aí eu peguei direto, eu só parei pra almoçar, fiz almoço, voltei e continuei vendo.
Eu parei até os dois últimos, faltou os dois últimos, mas aí eu falei, ah, isso vai ter que ser amanhã. Depois do trampo eu acabo de assistir. Mas eu gostei muito da série. Eu sou muito fã de viagem no tempo, então acaba que isso me pega bastante, é um lado. Muita série de viagem no tempo me pega muito. Não é à toa que dentro dessa do meu top 3 tem duas relacionadas a isso.
Aí, ó. Então.
Mas.
Eu acho que é, eu sei qual vai ser o top 1 dele.
Mas Corpus é o terceiro lugar. Série muito boa.
Terceiro lugar, então.
É o terceiro lugar, é Corpus. Depois eu faço uma menção honrosa para as outras séries.
Ué, a gente pode fazer uma rodada bônus depois? É? Quem sabe?
Qual é o seu top 3, Thiago?
Olha, o meu terceiro lugar em séries é Sessão de Terapia. Tá lá disponível no Globoplay. Gente, Essa série...
Cara, ó, eu nunca vi.
Essa série...
Acho que eu nem ouvi falar.
Nunca? Celton Mello, cara, por trás, direção...
Ah.
Ah, tipo assim, eu tô na terceira temporada, mas ainda tem mais ainda. Se não me engano, eu acho que já tá na quinta lá. Mas,
eu
ó,
e meu preconceito de séries brasileiras.
Ah. Ah, olha, eu vou te indicar uma que eu terminei de ver. A gente falou ontem.
Se eu te falar pra você, depois de daquela série lá do Curupira...
da Cidade Invisível.
Depois de Cidade Invisível, eu não vi nada brasileiro mais.
Não, mas você chegou a assistir a segunda temporada?
Eu não assisti a segunda
temporada. Falaram comigo, cara, que a segunda é bem fraquinha em relação à primeira. Mas a primeira é muito boa, cara.
Cancelaram, né?
É muito boa. Eu acho que sim, se não me engano.
A segunda não assistiram.
Então, mas entra a bolha que eu tenho lá, né? Da galera que eu acompanho, né?
Eu nem sabia que tinha a segunda.
Já saiu, já, cara. Tem bastante
tempo. Mas tem muita lenda no Brasil ainda. Eles podem fazer outra temporada, cancela.
Tem, cara. Tem muita coisa, pô. Tem muita coisa. Só que assim, a primeira foi tão boa, e aí... A galera falando da segunda, eu fui,
mas
vou deixar pra assistir
que
depois.
Ela entrou num hype, assim, porque foi um assunto que nunca tinha feito. Nunca fizeram nada de que contasse. Não sei se sentiu do Pica-Pau Amarelo que falava
não,
das lendas.
Só foi por causa disso. Eu gostei muito dos defeitos da produção.
É, são bons efeitos pra uma série brasileira que o pessoal critica pra caramba. Foram bons efeitos.
Investimento em reais, baratinho.
Entendeu? Então. Mas, ó, liberte-se desse preconceito. Solte esses grilhões que te seguram e assista séries na sua.
O João fala isso direto comigo, João. João assiste muita coisa brasileira.
Tem muita coisa boa.
Pô, tem coisa boa, assiste, você vai gostar.
Ó, vou falar um filme pra você ver brasileiro que é muito legal. Bacurau. Assiste.
Cara, eu comecei a assistir esse, mas eu tive que fazer alguma coisa para
ele. Parece que a receita do Brasil é sempre aquela coisa, o palavrão e a mesma coisa.
Não, Bacurau não tem isso, não. Bacurau é mó legal.
E se parece que tudo engano, é Rio de Janeiro, parece que o Brasil é só Rio de Janeiro.
Não, e esse é no Nordeste, para curar os passos no Nordeste. É muito bom, muito engraçado. Sim. Tem umas viagens bem doidas no filme ali, mas
Show.
Mas então, eu escolhi essa série, Sessão de Terapia, justamente porque ela conta ali a história de um terapeuta, que aí ele a história vai acompanhando alguns clientes dele, e aí ele vai tendo que lidar com aquilo, né? Trabalhando, aí tem a situação dele, o drama familiar em casa, né? Porque as pessoas acham que às vezes os terapeutas, os psicólogos são imaculados, não, gente, são humanos também.
Isso faz terapia
então,
também.
Então, inclusive, é um dos pontos altos ali da série, ele indo fazer terapia porque ele não tá bem, então ele tem que se tratar para poder tratar os outros, né? E eu confesso que essa série me fez chorar.
Michele, vamos marcar aqui a consulta do Thiago. Pra quando voltar,
avisa a Michele aí.
Tá aí.
Então, ó, baita série, cara. Pra quem gosta aí, né, desse gênero, desse aspecto, né? Drama, principalmente. É uma ótima indicação. Tá lá no Globoplay. Sessão de Terapia aí, meu terceiro lugar.
Tá aí.
E partindo pro segundo, então, né? Segundo. Vamos subir um degrau aqui. Segundo lugar, outra Monique.
Tô na dúvida de novo. Mas eu vou botar, só porque a primeira tá no apelo sentimental. Silo, é da Apple TV. Eu não assino.
Caraca,
não, mas
você falou comigo pra eu ver essa daí.
Essa série é muito boa, ela se passa no mundo pós-apocalíptico também. É sensacional, porque quando você pensa que você descobriu a história assim da série, não é o que você pensa. O final do o último episódio, ele é sensacional. Vou contar não, porque... Senão vai tirar todo o mistério da série. Só vejam essa série.
É apocalíptico.
É um mundo pós-apocalíptico. As pessoas... o planeta acabou todos os recursos naturais. E eles moram dentro de um silo embaixo da Terra.
Caraca.
Aí é um quilômetros ali. Tem uma comunidade inteira ali. Sim. Eles têm toda uma hierarquia. Tem prefeito, tem... polícia, tem tudo ali, e cada pessoa que tá lá, ela tem uma função lá dentro. Tipo The Walking Dead, não. No Matrix, que tinha lá os rebeldes lá, cada um fazia uma coisa.
Qual Matrix tá falando?
Todos eles. No Reload que aparece mais,
ah,
né?
Tá, que tem o Merovingio, que são aqueles programas que não voltam pro mainframe, né?
Não.
É o quê?
A galera lá que tá lá, os rebeldes lá.
Ah, são os que ficam em Zion, né? Lá em Zion. São os humanos de verdade mesmo, né?
Cada um tem uma função lá dentro.
Sim, sim,
sim. O silo é tipo isso daí. Cada um tem uma função dentro do silo. E tem controle populacional. restrição de tudo, tem contrabando lá dentro. Todo dia as pessoas acham que vão morrer lá dentro por causa de uma turbina que tá lá, que mantém o negócio funcionando. Mas o plot da série é muito bom.
Caraca, velho, é inspirada em livro.
É, o Silo.
Caraca, história de mundo pós-apocalíptico, bastante assustador.
Mas o livro deve ser muito.
Cara, essa atriz aqui, eu tô conhecendo.
Ela não é estranha, não é? Eu vi a série inteira e eu não lembrei de onde que eu conheci essa mulher.
Deixa eu ver a cara dela.
Aqui, ó. Cara, eu assisti alguma coisa com ela um dia desse aqui, cara.
Provavelmente foi filme.
Ela faz Missão Impossível.
Isso aí, cara. Isso aí.
A memória é boa, hein?
Exatamente.
Não sei não, ela, mas eu sou grava,
ela é a que o Ethan...
Perde.
Isso aí, que perde ela. Vamos dar um spoiler aqui do...
Perde também, Adriano.
Não, você é desse
não mostrou.
Oi?
É desse ano.
É desse ano, foi desse ano.
Eu tô perdida pra saber se é desse
não
ano.
Não mostrou o corpo.
Também é bom.
É verdade, se não tem presunto ali, meu amigo, né? Dificilmente você pode declarar o óbito, né?
Mas acho que já mataram ela pro Ethan apaixonar pela Galvão.
Ah, sim, com certeza, já é pra poder mudar, né?
Não, foi o último, não?
Não, foi a primeira parte.
Ah, é? Esqueci.
A segunda parte.
A parte 1, né? Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Nossa,
que
nome
grande. Mesmo que a gente foi ver o filme sem saber que tinha parte 1.
Pior que esse filme ainda, eu vou falar pra você, dos Missão Impossível, que eu mais gostei.
Também.
Porque ficou essa sensação... Na moral, como era a questão da inteligência artificial, eu não achava que ia terminar ele ganhando. Eu achava que ia terminar ele perdendo. Ficava sempre aquela coisa, ele vai conseguir pegar o negócio, a questão atrás. Mas acabou que terminou aí ainda ele com o material na mão.
Caraca.
Mas vamos ver o que vai ser o próximo.
Isso aí. Né? Então, qual é o seu top 2, então?
Top 2?
É, sua série.
Tá na dúvida?
Você sabe? Não, tô na dúvida.
Tenho duas opções. Pode falar?
Pode falar.
Chute.
One Piece ou Loki? Um dos dois. Tá ali, ó, guerreando top 1, top 2.
Você... acertou! One Piece, né?
One Piece.
Sério? Você acertou. Eu achei que seu top 1 ia ser One Piece.
Ah. Meu top 2 é One Piece.
Achei muito. Você é tão fã, que eu falei assim, vai estar no top 1 dele. Mas aí você também tá é muito
no top
2
porque eu sou fã mesmo. One Piece, eu acho que, tipo assim, cara, pra mim, eu tô dando top 2, mas no sentido de que eu acompanho há muito tempo, né?
Mais pelo anime do que
pela série. E tudo ter transformado numa... Não, a série foi boa, a série é boa.
Uhum.
E, na verdade, a série... Eu não sei se a minha perspectiva era baixa e eu me surpreendi.
Você nem queria, né, cara, no começo, né?
Eu tinha medo,
cheio,
né,
dos preconceitos com a série.
Não, mas vou assistir, não mexe com isso, não.
Mas acabou que, tipo assim... Uhum. One Piece, depois da série, ganhou muito nome.
Aham, cara.
É, vai ganhar um remake agora.
Aí, ó. Vai começar de novo.
A Netflix,
né,
entendeu? É mesmo, a série nem acabou.
O anime vai começar.
O anime não acabou.
A Netflix, ela tem uma tendência a fazer uns final muito bosta das coisas. Eu fico meio
querendo
atrás.
Ou não, pra quem tem a Netflix, né? Ficou ali meses e meses... Era o série One Piece, desenho One Piece, filme de One Piece. Era sim, cara, os top. Tá,
ué. Não, e outra coisa, chegou.
Chegou.
Chiquitito tá uma malandragem.
Chegou um ponto, cara, que na internet tava se comentando que a maior série assistida, a mais assistida era a série One Piece da Netflix. O anime mais assistido era o de One Piece. E o mangá mais vendido, que o mangá, eu acho que sempre teve no topo da lista.
Tá,
né?
Sempre nos quintos.
Então,
sempre nos,
imagina
quintos
só
vendidos.
Isso pra uma obra, cara. Como que isso é bom? Pra ter uma repercussão horrível, global, hein? Desse jeito.
E até o autor, né, de One Piece, ele falava que a Netflix seria uma forma de... Que o One Piece era mais Japão, né?
Ah.
O Brasil pega bastante. Mas se tornar mais global.
Isso.
E eu acho que...
Deu certo.
Deu certo.
Tirou os Chiquititas do ranking.
Deu certo. Vai ganhar um remake aí pela Netflix. Pra galera aí poder assistir. Vai cortar, então, aquelas coisas mais enjoadinhas. Que a galera...
vai cortar uns fillers ali.
É, então, pra galera que quer acompanhar, vai diminuir um pouco aí.
Deviam fazer isso com o Naruto.
E eu vou começar, entendeu? A acompanhar esse aí, cara. Eu vou,
entendeu?
Eu vou junto com esse aí. Eu vou na garupa desse.
E, cara...
3 anos pra terminar de ver.
Não é?
E realmente, e falando sobre a série, tipo assim, cara... depois da série, esse tempo atrás eu tava assistindo alguns assim, cortes de anime, de alguns episódios do anime e alguns episódios da série. E ficou muito parecido algumas coisas, ficaram muito bom mesmo, né? Igual eu tava vendo esse dia a cena da luta do Zoro, revendo, né? Uh-huh. Aí tava as duas telas, a do anime embaixo e da série em cima. Os movimentos, porra. Ficou muito, muito bom.
Fidelidade, né, cara? Fidelidade, é tudo, né?
E tipo assim,
faz a diferença.
Ah, você ia também pros barcos, pras ilhas, tudo muito bonito, assim, cara. O Baratie, pô. Incrível,
né? Tava muito maneiro, cara.
Tava muito
até o visual do Arlong, né? Você olha assim, você não ficou aquela parada tosca, né? Você via ali que tinha como o formato, né? Não tem como você pegar um Ctrl-C, um Ctrl-V. Mas dá pra você ver, cara. Você fala assim, caraca, até o nariz do cara tá...
Assim, e essa parte do Tritão, cara, eu gostei mais ainda na série.
Na série.
Porque, tipo assim, os Tritões, eles no anime, eles estão... os Tritões estão no lado do anime, estão no lado do racismo, ó. Os humanos e constritores não lidam. Eles ficam com medo, tem medo da espécie. E eu acho que no anime passou mais essa impressão. Na série passou mais essa impressão.
Sim, eles meio que adiantaram o que ia acontecer. Assim, o que acontece na série, né?
Sim.
Um pouco mais adiante, eles puxaram já aquela tecla ali e já estão tocando naquele ponto.
Sim, entendeu? Uhum. E a questão do até do Tritão ali querer escravizar os humanos, né? Fazer um. Mais. Porque no anime, os tritões são escravizados. É o contrário. Então, depois, aquele ali, o Arlong, é um tritão que fugiu da escravidão. Né? Ali não conta, né, a história, mas no anime você tem essa proporção. Que resolve praticar a mesma coisa. Fizeram isso com a gente e eles não têm esperança de que os humanos vão mudar. São bons, entendeu? Mas ficou bem legal essa representação. O olhar do humano ali. Ai, nojento, 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 tritão molhado. Tá ligado?
Uhum.
Eu acho que...
Hã? Vem da água.
Passou mais ainda, eu acho.
Sim, sim. Ali você via, né, cara? A forma que as pessoas estavam olhando, lidando com ele, tratando ele.
Vamos sentar aqui no nosso restaurante, vamos comer aqui, entendeu?
Pobre do Aquaman. Entendeu? Ia sofrer.
É, com certeza. Eu falo com os peixes.
Então tá aí, One Piece.
Seu top 2, então, One Piece.
Sim. E o seu?
Beleza, meu top 2 é uma série da Netflix que, né, me surpreendeu bastante, que é A Queda da Casa de Usher.
Ih, essa ainda não vi.
Que eu gostei demais, cara. A última série aí do Mike Flanagan, né, pela Netflix, que agora ele saiu, né, foi seguir, né, igual o James Gunn, né, deu um tchauzinho ali pra Netflix.
A Queda do quê?
A Queda da Casa de Usher. É, se não me engano, são 8 episódios... Ela é baseada em contos do Edgar Allan Poe, né? Que são contos, assim, um pouco de suspense, mais pro terror. Mas o que é?
Que é exatamente esse nome.
É, sim. A Queda da Casa de Usher, né? É porque eles decidiram pegar e colocar esse o nome da série, né? E tem um conto justamente que é sobre...
No livro que eu tenho lá em casa tem esse conto.
Tem. Aí tem o Corvo, né? Tem o Gato Preto, outros contos aí. Então, assim, os nomes dos episódios, né? Remetem muito ao que acontece nos contos. E aí tem todo um trabalho onde o cara, né, o que está por trás da série, o criador, ele pega e consegue transmitir aquilo, né, para a gente que está assistindo, para um contexto atual. Né? Ele pega dentro da atualidade aqui e coloca problemas de saúde pública envolvido. E aí aquilo está... muito bem construído, amarrado ali dentro do roteiro, e ela começa e vai te prendendo, pelo menos comigo foi assim, né? Comecei a assistir, falei, maluco, o que que é isso? E maratonei, fui direto, assim, menos de 2 dias já tinha terminado, e ela começa bem, desenvolve bem e fecha bem, cara. Sim. Pra quem não assistiu ainda, fica aí, ó, A Queda da Casa de Usher, tá no meu top 2 aí, muito, muito boa. Mas também tem que fazer aqui só uma menção honrosa aqui. Dentre as séries todas que esse cara fez para Netflix, eu assisti todas, a minha preferida ainda é A Maldição da Residência Hill.
Muito bom.
É.
Eu confesso que eu fiquei com medo de ver. Eu não gosto muito de série de terror, não.
Qual é essa? Da Residência Hill?
É.
Cara, é muito boa. É de terror, então, dá um cagaço.
Tem espírito, eu tenho
mas...
medo.
Cara, dá um cagaço, por quê? Pra mim, ali a história...
Eu assisti, mas eu tô tentando lembrar do que eu fiquei com medo, que já tem tempo, né?
Tem uma assombração lá que eu falo com você, aquilo ali me atormenta. Aquilo ali me deu medo, cara. Me deu medo. Eu falei um cagaço. Porque, mas assim, a história da maldição da Residência Rio, ela é muito boa.
Agora te explico. Entendeu? Por que a gente tem que ver filme de terror de noite?
O quê?
Não, eu vejo de dia e ainda vejo um desenho depois.
Cara, eu assisto de noite, cara. O horário que eu tenho pra ver essas coisas, geralmente é de noite.
Depois então, eu vi a Annabelle no cinema de noite, nunca mais. Nunca mais. Eu jurei que eu ia ver a Annabelle do meu lado e a Freira junto.
Caraca, velho. Caraca. Não. Tipo assim, agora eu tô perdendo um pouco mais o cagaço pra assistir coisa de terror. Mas quando eu assisti a Maldição da Residência Rio, cara, eu ainda tava ali naquela vibe só, né? Assistindo um terror aqui, outro ali, ainda. Né? Mas assim, a história dela é maravilhosa. E assim, claro, ela tem um suspense ali e os pontos de terror ali que dá o susto mesmo e tal. Né? É a minha preferida desse autor. Mas o meu top 2 é essa aí, A Queda da Casa de Usher.
Medo, geralmente, eu não tenho muito de filme de terror, não, mas eu sempre tomo um susto. São coisas diferentes.
O meu problema é escutar barulho tipo, assim, igual... e falar, é o gato. Pô, o gato tá do meu lado.
Esse dia um moleque soltou um cabeção de negro, acho que era jogo do Fluminense, alguma coisa
assim. Eu assusto mais do que
rapaz,
isso.
Rapaz, estourou o negócio, eu tomei um susto do caramba, mano.
Você tava aqui dormindo em casa?
Em casa aqui, fazendo...
Não, mas cozinha, essas bombas, gente, é um filho da fato mãe, que a gente tem
não,
toda
sem
vez
sem falar que pros
estoura.
Animais também, né? Uma
nossa,
desgraça,
tadinho
né,
do Zoro. Olha o tamanico do Zoro, gente.
Não, o cachorro é mais sensível pra isso, né, cara?
O Zoro late, nossa. Quando late pra caramba, com fogo.
É, lá em casa eu
deve ficar puto, né, cara?
Para com isso aí, fica mais tranquilo. Mas eles ainda assustam muito com bombas. Fogos nem tanto, não. Assiste, né? Mas essas bombas que
então,
eles
quando
jogam...
tem, geralmente, filme terror, tem aquelas cenas de... Pam, pam,
é isso aí que a gente assusta.
É isso aí que
porque
eu,
no
que
momento de tensão, você vai fazendo assim, ó. Vai se encolhendo e o susto vem devagar. Mas o barulho do nada, nossa senhora, gente. Eu sofro.
Ah, e essa também, né, cara? Essa que tá no meu top 2 aí... Ela é muito boa, que tem umas cenas assim, bizarras, né? Umas paradas assim que acontecem, que você fala, nossa, que loucura, né? E aí tem toda uma história ali por trás, e aí tem uma coisa de uma maldição, aí tem a figura da morte em si pairando ali em volta. Cara, muito boa essa série aí. É por isso que tá no meu top 2 aí, por isso. E agora vamos top subir 1. Um degrau aí pro top 1 de séries, né? Lady Sif, diga pra gente. Rompem os tambores.
The Walking Dead.
The Walking Dead. Por que The Walking Dead
Porque
está no seu top 1?
Eu acabei de ver agora e eu acompanho desde a primeira temporada. Ela sempre teve um lugarzinho ali, ó. Aí. Foi a série de zumbi que eu mais vi, que teve as partes ruins dela, mas que eu continuava gostando. Eu parei de ver, mas não foi...
Espera. Nesse momento, o mestre Igor, que está nos ouvindo, nos assistindo...
Cadê a cadeira do Igor?
Ele está com os olhos marejados porque The Walking Dead também.
Certeza que está no top 1 dele.
Com certeza vai estar no top 3 dele. Né? Top 1, tá, acho que sim, né? Acho que facilmente estaria no top 1 dele.
O Igor é mais viciado em The Walking Dead do que ele.
Cara, eu vou falar para você... Quando entrou essa mania de a gente acompanhar a série, acho que The Walking Dead foi o...
Foi uma das
não,
primeiras
não foi, foi Supernatural.
É
porque começou antes, né? Começou um pouquinho.
Eu nunca fui fã de Lost. Série, mas acho que não Lost eu nunca assisti.
Não, eu comecei assim, nesse vício de acompanhar mesmo todo dia. Quando eu comecei a ver Lost quando passava na televisão de madrugada. Então eu via todos os dias que passavam, eu acordava de madrugada
não, mas
pra ver.
Tem umas coisas que você, não sei se você vai entender... Tem algumas séries que eu já vi no passado, tipo Smallville. Hein?
Ah, essa daí, cara.
Mas eu tô falando quando comecei. Acho que The Walking Dead foi o que me fez a começar a ver mais séries. Hein? Não sei se você vai entender. Acompanhar séries. Pô, ver
pesquisar
isso agora.
Pesquisar mais.
Aí
né?
Não, daí de The Walking Dead comecei a aprofundar em muitas séries, assistir outras. Mas eu acho que foi daí que eu comecei mesmo a ver essas
coisas. Cara, The Walking Dead, ela começou ali numa época ali que tava Game of Thrones também, né?
Então,
pegou ali um
Game of Thrones,
pegou uma
tava...
safra ali de séries que estavam saindo. Tipo assim, The Walking Dead, no começo, The Walking Dead tinha 6 episódios, primeira temporada.
Era bem pequenininho.
Então é uma parada ali que te prende ali, aqueles 6 episódios, facinho, cara.
Batia muito com Game
então,
of Thrones.
Game of... Rapaz, teve, eu acho que tinha época que ficava Game of Thrones e The Walking Dead sendo exibida
No mesmo horário.
No mesmo horário, cara. Então, olha só.
Você tinha que se colar. Chegou, acho que pegou um top bom ainda numa época aí, cara. Eu acho isso. Que
passava,
um
acho que 10 e pouca da noite. Passava bem tarde. Tardão. Era cara, bem violenta.
Não, e ainda tinha ainda a questão do horário de verão, você lembra? É. Que aqui ainda tinha um horário de verão.
Passava
e ainda
mais
tinha
tarde
diferença
ainda,
do fuso horário.
A gente tinha que esperar ainda.
Porque,
pra
tipo
ver.
Assim, Smallville. Vamos supor assim, uma coisa. Eu assisti, mas daqui a pouco eu parava.
É,
aí,
pô, eu
vi um episódio, aí vi outro. Não era aquela coisa que fala, pô, quero ver o 3, o 4, episódio, o 5, o 6, hã?
Eu acho que na época entendeu? Que tinha Smallville, eu via na televisão também.
Eu,
SBT,
eu comecei a acompanhar no SBT, mas aí depois que eu comecei a trabalhar, tendo meu próprio dinheiro,
não,
eu comecei a comprar os boxes de DVD de Smallville,
porque
cara.
Porque na televisão não tem aquela sequência, né? A gente nunca sabe se tá sequenciado, repete muito episódio.
O SBT é danado pra fazer isso, cara. Né? Pô, semana passada eu tava no episódio tal e agora... Tá...
Não então. Tem uma continuidade, acho que porque eu não acompanhei tanto. Agora do Walking Dead eu vi. Vi até onde passava na televisão, depois que parou de passar, eu parei de acompanhar, e depois que começa a ter dinheiro, a gente começa a ver fora, né? Mas, ó, acompanhei...
Quando eu comecei a ver The Walking Dead...
Custei terminar de ver.
Eu lembro direitinho, eu tava na casa de um amigo meu, e aí, cara, ele tava assistindo, eu falei, pô, série boa, cara. Ele, rapaz, vê, tem vários episódios. Aí assiste e depois a gente começa a assistir junto. Foi assim, aí eu comecei a assistir, aí todo dia que dava o horário, eu ia lá pra casa dele. Ele tinha Sky, né? Eu era muito pobre. Hoje eu tô menos pobre. Era muito pobre. É. E ele tinha Sky, aí lá eu ia acompanhar, assim, o dia a dia. Eu vim em casa, mas eu dei um jeito de acessar. De uma forma...
Fez uma viagem, né? Como diz o Igor.
Tive que recorrer ao One Piece. Mas... Mas aí adiantei, assim, a gente, cara, era a maior coisa. Ele mandava mensagem assim, falava, ih, brota aí, cara, vai começar, já tá começando. Falei, eu tô chegando, assim. Tô no portão aqui.
Caraca, velho.
E não tinha aquele negócio, pausa aí. Não dá, né?
Não dá, tá sendo exibido,
não
transmitido.
Não dá pra pausar.
E quando eu chegava lá, rapaz, ela fez isso, já. Assim, então, bom, já tô dentro.
Era,
né?
De uma emoção diferente.
Pô,
quando
é
era
essa
transmitida,
pegada.
Né?
Sim, cara, sim. Outra coisa.
E a Monique falou, The Walking Dead tá no meu top de séries desse ano aí, né? Final, última temporada. E não só, tipo assim, é questão da série se acompanhar tudo, mas foi uma boa temporada. A última temporada foi uma última temporada muito bom. Muito bem legal, bem amarrado, tudo aí. Então, cara, fechou com chave de ouro.
Seu top 1 também?
Não. Tô fazendo uma...
Você tá complementando ali.
Que tem os spin-offs dela... Que eu ainda não vi, mas assim, são de personagens chaves da série,
chaves.
Que não tem como ser ruim também. Uhum. Mas eu vou fazer uma menção honrosa também, a Casa Dragão.
Casa
foi
do Dragão.
Muito boa. Eu gosto muito do universo do Game of Thrones, mas... Vai 2 anos pra sair a próxima, né?
Nossa.
Então ele
eu
fica pro,
tá doendo, né?
Pro próximo ano. Não, foi boa.
Essa saudade tá batendo.
Exatamente, eu fico com muita saudade de ver. Eu revi Game of Thrones antes de ver a Casa Dragão. E realmente, pô, cara, esperar 2 anos pela temporada é sacanagem. Game of Thrones me fez sofrer muito com isso também, mas...
É, cara.
Eu faço
uma
só
a
menção
que ficou,
honrosa.
Eu
já
acho
ficou
que
um tempão sem vir temporada.
Teve uma época que ficou... Acho que a gente chegou a ficar 2 anos sem Game of Thrones ou mais, né?
Aí vem uma série ruim, uma temporada ruim, poucos episódios.
Eu acho que da quinta pra sexta temporada, né... Ou da sexta pra sétima, eu não lembro, cara. Sei que ficamos... Teve um período...
Mas eu acho que foi com os diretores lá e queriam entrar no negócio do Star Wars ali. Aí não conseguiram, aí deu essa pausa grande.
É.
E bem feito pra eles que não conseguiram. Cagaram Game of Thrones, mas bem feito também que não conseguiram. Ia cagar Star Wars.
Duvido muito não, né? Mas, Elber, fala pra gente então.
Meu top 1?
Top 1 aí.
Acertei? Jura?
Não.
Como assim?
O top 1 é... Tô zoando.
Sabia!
Meu top 1 é Loki.
Loki?
Loki é meu top 1.
Com certeza que o do Thiago também é.
Não, cara, não. Apesar de que, né, Loki, né, vou deixar ele
falar
aí e eu vou complementar.
Thiago
é de
She-Hulk, rapaz.
É verdade.
Aposto que She-Hulk tá aí ainda.
Que a gente ia zoar ele.
Peraí, deixa eu editar aqui. Sacanagem. Não, She-Hulk eu não assisti esse ano,
a
não.
A pior indicação que você deu a gente, sério.
Mas vou falar pra você. Isso aqui é uma parada que me contaram. O Loki, na temporada, ele assumiu o trono do multiverso. E ele falou pra mim,
Ele falou pra você.
Que a linha do She-Hulk ele apagou. Ele apagou essa.
Você fez uma coisa maravilhosa.
Ele falou, essa linha eu não vou salvar, não. Mas as outras eu vou...
Volta com a linha do tempo de X-Men aí.
É porque você sabe que de alguma forma ele meio que reescreveu, né, as coisas, né, pô?
O She-Hulk não. Ah. Ele fez que nem o Deadpool quando voltou no tempo e matou ele antes de assinar o papel
do... O contrato lá, né, do... como é que fala? O roteiro, né? Roteiro do Lanterna Verde.
Mas o Loki, cara, sensacional. Série muito boa. Fotos, imagens... O ator que faz o Loki nem tem o que falar.
Tom Hiddleston é foda.
Manda demais, manda demais de atuação.
Tom Hiddleston.
O rapaz que foi aí acusado da prisão também.
O Jonathan Majors,
poxa,
né?
Poxa, manda muito, manda muito. Que pena que se envolveu nessa confusão aí.
É verdade, manda, cara, porque a Disney já mostrou um cartão vermelho pra ele.
E vou falar pra que você. Bom, né? Na verdade, cara, vou falar pra você. A série, todos os atores, eu me encantei ali com todos os personagens. Alguns que eu não tinha me encantado na primeira, eu passei a gostar também até na segunda, igual foi o... É que eu não gravo o nome, caramba. Mas o que foi referente ao prisioneiro lá da prisão lá de...
Quem?
De Alcatraz, o que fez.
Ah, é, cara, eu esqueci o nome daquele cara.
Gostei muito dele. O Ouroboros que surgiu, o Obi. Uh-huh. Muito bom. O Morbius nem se fala, cara. Pô, muito
não, ele
bom,
é
muito
fiera
bom,
também,
muito
cara.
Bom. De todos eles ali, a Sylvie, até a 5 lá, número 5 lá, são muito bons, cara. Eu gostei muito da série, como é que é ali a questão da AVT, aquele retrofuturo ali, é muito legal. E é aquela, cara, tudo que pra mim, assim, igual, eu acho que eu tô no mesmo link ali do John Wick, que eu falei dos filmes, né? A questão de você amarrar e terminar, assim, pô, que final? Isso é um final de série que, pô... Terminou assim, sem
acabou e aí você vê que o. Igual o nome lá do episódio, né? O propósito.
Tipo,
né?
Quando você vê. Rapaz, eu não via outro final pra isso. Hã? Eu não acho que não teria outro final melhor. Hã?
Concordo, concordo.
Entendeu? Então foi muito bom mesmo. E literalmente o Loki levou o multiverso.
carregando aí o universo cinematográfico
tá
da Marvel nas costas,
aqui,
né, cara?
Vai procurar um fisioterapeuta, mas. Tá aí.
Juntou tudo lá no arroz, sentou no trono, tá lá. Todo poderoso.
Seu top 1.
Esse cara é louco, hein? Olha, o meu top 1 de séries, né? Não sei se vocês esqueceram, mas lá no começo do ano, uma série maravilhosa que é The Last of Us.
Ah, eu não vi o último episódio.
Eu não vi.
Essa série foi
então,
a que eu coloco no top 1 pra mim.
Zumbis ali. The Walking Dead, The Last of Us, eu prefiro do The Walking Dead. Mas a teoria do The Last of Us é muito mais viável do que o The Walking
Dead. Sim, cara, sim, se você for parar pra analisar ali, né? É porque também eu acho que eles quase não usam o termo zumbis no The Last of Us, são infectados, se não me engano.
Ah, mas no
entendeu?
The Walking Dead...
Você acredita que eu não vi
The Last? Andarilho, errante, né? Caminhante.
Cada temporada muda
eu não vi The Last. E eu sou fãzaço do jogo, eu sou apaixonado no jogo. Eu zerei os dois jogos e eu não vi The Last.
Não assistiu a série?
De todos os comentários que eu vi, foi a série que mais foi fiel ao jogo, foi The Last of Us. Nem Resident Evil conseguiu
ser. E falaram que a série foi fiel ao jogo, foi tudo bom, e tudo motivo pra me ver. Mas eu vi a gente falando, pô, eu sei, ela faz isso, eu sabia da história.
Já sabia de tudo, né, cara?
Sabe o negócio que
eu acho que foi isso que me fez.
Não, eu falei, assim, eu já sei tudo que vai acontecer, não vou assistir.
Não, mas não assim, conscientemente eu pensei isso, mas eu falei, pô, eu tô
não
eu tô
vai ter novidade.
Galera,
pra mim,
né? Eu tô vendo a galera ficando espantada com aquilo, eu falei, pô, eu sei, pô, é bom mesmo.
Como é que chama o
jogo
que,
é bom, pô.
Que faz barulho, ele tem um nome
os
diferente.
Instaladores?
Gente, instalador.
Aquilo me perturbava, tá? Porque às vezes tava um silêncio dentro de casa, na minha cabeça eu tava ouvindo ele fazendo barulhinho, ó. Aí eu, ai, que ódio, gente! E passava tarde, né? Eu via no horário que saía, né?
Se você tem um ódio, se você tem um ódio, você imagina isso no jogo.
Deu me livre,
esse bicho
gente.
No jogo é.
Mas, cara, você tá olhando o negócio, não tem nada e o bicho tá ali.
Não. Você vai andando devagarzinho.
Eu não vivo pra jogar jogo
no
assim.
No jogo
não.
Assim?
Eu fico nervoso.
Do nada faz barulho? vira pra você e vai, cara. E quando ele vem atrás, você não consegue matar com um tiro um instalador no jogo.
Então, eu ia correr junto no
então, como é que você, como é que você derruba ele, então, cara? Não.
Tem que matar com mais de um tiro.
Ah, né? Caraca.
Você não derruba com
só que no jogo de Delete, uma bala vale muito.
Tem facão nisso, não,
você tem,
gente,
que economizar as balas, né? É. Entendeu? Não, você tem que passar onde ele está sem barulho, sem confusão, sem deixar ele te ver. A meta é essa. Pra não gastar bala.
Olho, como é que vai te ver?
Mas eu acho que ele é sensorial, né, cara? É barulho, é. Acho que é o. Não sei se é o calor, né? Alguma coisa assim, mas eles no. Na série, eles têm a cabeça tipo assim, uma couve-flor aberta, entendeu?
Tipo. É. E é assim mesmo.
Então aí ele vai pelo som, eu acho, né? E qualquer barulhinho que você fizer, desperta a atenção dele. Doideira, cara.
Eu ia andar com uma foice. Então. Vem pro meu lado, acertava.
E o tiro tem que ser na cabeça.
HBO Max fez um trabalho aí. HBO faz uma muito série muito boa,
né? Igual Prime.
Muito, muito bom. Sabe qualidade
que eu
altíssima.
Aqui no nosso top. Gen V, ninguém colocou.
É, mas tava entre o meu top 3, eu tava pensando em top. Por isso que eu falei, Corpus, eu acho que tá muito recente.
É, Gen V eu achei recente também pra entrar.
Eu fiquei,
tem pô, uma Gen
V vai entrar? Só. Eu fiquei entre Gen V e Corpus.
Não, mas é igual, o Corpus acabou, né? Encerrou já.
É, mas tem, igual a gente falou aqui no episódio passado, tem um gancho pra uma outra temporada.
Tem, mas eu acho que não vai ter.
A história começou, eu fiquei assim.
Gen V tem continuação.
Aí começou a ficar. Ela foi tomando uma crescente a cada episódio ficou mais interessante. E você fica, rapaz, que legal, que legal. Aí quando chega ali, tipo assim. Aí você fala, pô, 30 segundos de Capitão Pátria, de Buck, já muda o patamar da série, incrível, velho. De poucos minutos, esses dois aparecem.
Capitão Pátria tem uma presença.
E aí, ele chega, ele quase não tem palavra, né, cara? Ele simplesmente é.
Não só também ele, quando aparece a Vitória Hilma, também muda o patamar.
Sim, cara.
Não, a Vitória nem tanto. Eu acho que mais.
Não, mas ela é impressionante que ela teve muito destaque, cara. Eu, tipo assim, eu falei, ela vai aparecer um pouquinho no episódio ali e tchau. Depois vai sumir. A mulher ficou quase que uns dois episódios ali, cara, rodando.
Entendeu? E, cara. Muito boa a série, muito boa. Fica aí uma menção também aí pra Jim. Jim
foi boa. The muito Boys boa. Também. The Boys
também. Tá bom? Você falou?
É o The Last of Us. É o The Last of Us.
Parece que foi tanto tá tempo, aí, então. Né? Saiu no
início. Tem, não sei se é anime, se é série, né? Mas outra coisa que também eu gosto muito é Invencível. Então tem.
Invencível
é muito bom, cara.
É, eu não terminei de ver, não.
Ah, bom. Parte 1 da segunda temporada.
Parte 1 da segunda temporada. Muito bom pra quem gosta aí.
Um desenho violento, né?
Não, cara, é o The 18, Boys filho, e mais 18,
mais violento 18. A nível The Boys. Não, eu não achei ruim, não.
O quadrinho de Invencível é pior que o anime.
Nossa, ah, quadrinho é sempre pior, cara, né?
E de perigo, o anime me segura bastante.
Você falou em quadrinho. Ganhamos no trabalho, eu e um amigo de um outro funcionário, que é amigo nosso, uma caixa cheia dos quadrinhos do X-Men. Dos antigos.
Caraca.
Do Wolverine inteiro.
Nossa,
relíquia mesmo. Tá lá no serviço, sendo que a gente não
fez
a divisão.
Doações para o Papo Nerd.
Não, tem divisões lá, que eu e o Matheus. Eu falei, mas eu já pedi o do Wolverine, porque o do Wolverine tá completa.
Nossa,
velho. E tinha aquele quadradinho pequenininho dos X-Men antigo, mas não tem muitos dele, não. Mas, sério, dá uma saudade tão grande.
Tem
tem uns da Marvel lá.
Tomara
também,
que tenha. Não sei se
é
antigo, né?
É tudo
mas
antigo.
Mas tomara que tenha lá ainda. Não sei se é tão antigo, o velho Logan.
Essa do velho Logan, acho que eu já li já,
que
cara.
Tem, sim.
Não, velho Logan não. Eu li a origem do Wolverine.
O velho Logan.
Porque
é
a do
bom,
Wolverine tá completa. E o cara separou o que deu pro funcionário, né? Muitos anos estava na casa dele, a mãe dele. A esposa mandou ele desfazer, ele levou pra gente lá no trabalho.
Nossa.
Tá separadinho.
A esposa mandou ele desfazer.
O filho dele não se interessou por ler, né? Adolescente, ele já leu tudo várias vezes, aí deu pra gente lá no trabalho.
Caraca.
Matheus, vamos fazer essa divisão direito aí.
Matheus, ó, estamos de olho, hein?
Vou mandar as fotos pra vocês, sério. Assim, o cheiro de aquilo antigo, principalmente o pequenininho do X-Men que tá lá, o Xavier na cadeira amarelinha, antigos, uniformes antigos.
Bom, galera, então pra gente fechar aqui, vamos fazer uma rodada aqui, bônus, né, de um filme, pra gente falar qual foi o pior filme que você assistiu em 2023.
Rapaz.
Vamos lá, filme.
Não sei se eu vou saber falar.
Eu já vou falar o meu aqui, The Flash.
Olha que eu tenho que fazer um comentário que eu ia fazer ontem. Nossa, que o CGI do Aquaman tá muito melhor do que o do Flash.
Com certeza.
Como pode?
Com certeza.
Será que é
porque... tem nem comparação. Se colocar o Aquaman 2 perto, The Flash some. The Flash some. É,
eu achei assim, cara, vão não, cagar Aquaman agora. As cenas em Atlantis estão muito boa, cara.
Pra mim, Aquaman é muito melhor.
Eu ia comentar isso ontem, eu esqueci.
De longe, cara, de longe. Então, teria algum filme aí pra você falar que você assistiu?
Ah, eu gostei do Flash também.
Não, é divertido, mas assim, se você tiver que escolher um filme que você acha ruim em 2023, que você assistiu, eu escolheria The Flash, apesar dos pontos divertidos ali, entendeu?
Gosto do filme ruim, eu não sei escolher filme ruim
não. Mas aí que tá, se você for analisar, né, ele talvez, bom, principalmente pra você que é fã do Batman, né, não vai ser ruim porque é por causa do Batman dele.
Mas não foi nem por conta disso, não. Eu gosto da história do Flash, gostei do filme. Mas é porque eu gosto de todos os filmes ruins, que todo mundo acha ruim e eu acho mó legal. Não consigo achar muito ruim algum filme, não.
Eu tô tentando resgatar.
O Elber está pensando, hein?
O Flash tá numa lista de ruim.
Até olhar aqui.
Eu assisti um bem ruim esse dia também.
É.
Da Netflix aí.
Assistiu bem ruim.
Netflix tem um
tal de Rebel, alguma coisa.
Ah, Rebel Moon, do Zack Snyder, cara. Muito. Eu assisti também. Você não gostou, não?
Muito. Eu botei aqui. É.
Fraco.
Valeu,
vai ter parte 2 ainda.
É, muito fraco.
Ano que vem é abril, cara.
Achei tipo assim. É porque a galera acha que, tipo assim, o filme tá cheio de efeitos especiais, maneiro, bom, quer dizer que o filme
cara,
é bom.
Cara, o filme só tá bonito, né? Ele pode tá bonito, mas ele pode ser um filme bonito e ruim.
É, então isso
não entende. As pessoas às vezes não entendem, falam, não, que o filme é lindo, a fotografia é linda, mas ali você vê que ele não é um filme envolvente. Eu também assisti
cara,
esse filme.
Eu vou falar que Indiana Jones é melhor que Flash, tá?
É, o Indiana Jones que saiu esse último aí.
Que a gente viu no cinema.
Tá, eu concordo, cara.
É melhor que Flash.
Entendeu? Pra mim ele é melhor sim, cara.
Tô pra falar que é, cara. Cara, eu tô tentando lembrar. Velozes foi do mesmo, assim.
Ah, Velozes eu gosto, mas é.
Gostei do Momoa como vilão. É um vilão diferente de todos os Velozes.
Né? Ah.
Como terminou também, fiquei surpreso, né? Com aquela questão ali do.
Terminou.
Do Van Diesel na caindo, o negócio quebrando a represa.
Cara, aquilo ali é um coito interrompido, aquele filme.
É.
O filme acaba no momento
que
você fala assim, não, impossível, eles não fizeram isso, cara. Não, sim, eles fizeram isso.
E eu acho que isso ainda, tipo assim, realmente acho que a gente ficou curioso pra saber o que vai dar aquilo ali.
Mas então, Veloz Furioso, o mal dele é isso.
Entendeu?
10 filmes e você
mas
quer
vai acabar
ver o
agora,
outro.
Né? Vai acabar, se Deus quiser.
É, a informação é de que teria mais um filme, só que aí eu já não sei se vai ter mais
dois. Aí, cara, eu acho que filme ruim foi isso aí, cara, que eu assisti. É Flash mesmo, foi bem, bem ruim.
Cara, entre os que eu assisti esse ano, né, eu só destaco mesmo o Flash aí, que foi o que, assim, talvez muita gente não ache ruim, né, mas eu vou colocar aqui como ruim, porque foi o que eu menos gostei. Né?
Porque tipo assim, cara... A expectativa para Flash não ser bom também já era assim, já tava igual ao Aquaman. A expectativa também para ser um filme ruim não tava.
Cara, mas por exemplo,
tava bem
vamos
baixa
colocar,
a expectativa.
Vou usar um argumento aqui: o seguinte, para a gente assistir o Flash, ele já tinha sido planejado há muito tempo. Né? Aí tem todas as questões que envolvem ali por fora, tem um ator Ezra fazendo merda lá nos Estados Unidos. Então, e aí muita gente também boicotou e eu não tiro a razão dessas pessoas que boicotaram o filme por conta disso. E aí você tem um resultado ali que também não foi satisfatório. Uhum. Então esse filme ele teve muito tempo para ser todo trabalhado, teve tudo para ser muito bom e o resultado não foi bom.
E tá aí, né, cara?
Então, e o Aquaman diferente...
Oh, as Marvels, pra mim, foi melhor que Flash.
Não, também, se a gente for colocar ali numa balança ali, equilibrar ali...
Tá?
Cara, o que das Marvels?
O bilheteria que tem.
Sim, sim.
Pior filme, né?
Verdade, cara. Né?
Entendeu?
Em questão assim de bilheteria, eu também esperava mais.
Foi o pior filme.
Mas é aquele negócio, né? A galera já tá saturada de ver,
entendeu?
Né?
Mas Flash, eu acho que tá isso aí. Tá na minha lista de filme, que eu não tô tentando lembrar algum outro, mas não.
Vamos tentar aí. Agora, Aquaman... Eu não esperava nada. Falei, pô, vou assistir esse filme aí de boas, porque aquilo ali vai acabar, aquele universo vai acabar, então... Né?
Pô, teve um filme esse ano que eu assisti também, cara, que eu gostei muito, gostei pra caramba. Que foi o filme do Eu não sei, o Thor Love and Thunder foi ano passado, né?
Foi, se não me engano. É, acho que foi.
Foi ano passado, 22, então é o Flash mesmo. Porque se foi esse ano, acho que o Thor Love and Thunder ainda... Puta, que filme ruimzinho. Mas agora o filme que o Chris Harrison, sei lá como é que fala.
Chris Hemsworth.
Não sei se foi esse ano, cara. Eu tô
com... O Resgate 2?
Muito bom, cara. É. Na Netflix, cara. Muito bom a menção. Ah,
é a sequência, né, do primeiro, Resgate.
O primeiro é bom e o segundo também é muito bom.
Uhum.
Filme muito legal, Resgate.
Então é isso.
Então é isso aí, cara. É isso aí.
Mano, não tem o mesmo filme, não.
Não? Caraca, como ela é boazinha.
Não tem, eu geralmente eu gosto dos filmes ruins, que todo mundo não gosta e eu gosto.
Então essa parte então depois pode ser editada no vídeo.
E tem coisa que saiu aí, galera, que eu não assisti, né? Que é
Sim.
Percy Jackson.
Sim, eu tô vendo, cara, tô vendo.
Não
assistindo.
Vi, não sei como é que tá. Saiu Yu
Hakusho.
Série também. Assisti
não
também.
Não assisti ainda, mas...
Não assistiu?
Estão falando super bem.
Você assistiu o anime do Yu Yu Hakusho?
Ah, mas não lembro nada do anime.
Tá,
não, mas a única coisa que eu te adianto, não espera ver o que está no anime, na série. Entendeu?
Diz que enxugou muito o que eu vi.
Não, aqui. Enxugou, cara. Enxugou bastante.
Quase 100 episódios.
Entendeu? Ao ponto de você falar assim, nossa, o roteiro está adiantando muita coisa, está correndo.
Sim.
Entendeu? Mas depois faz um certo sentido ali, né? Pelo menos para mim, que você tem aqueles destaques ali, porque se não fosse fazer daquela forma, o primeiro arco do anime lá é bem fraquinho.
Diz que
se fosse
é muito arrastado,
né, cara?
Diz que foi uma vantagem nesse sentido.
É, eu vi também como uma vantagem.
Você adiantou, né?
Eu não lembro muito de Rapunzel, porque não era a parada que eu assistia assim me pegava.
Ah, eu vi criança. Não
eu gostava
lembrar.
Mais de Cavaleiro do passado. Ah.
O iníciozinho do Cavaleiro do Zodíaco é bem ruimzinho, tá?
Não, aquela saga ali das Guerras Galáticas ali, né?
Eu vou falar,
né? Maneirinha,
vou
mas
falar com você.
É curtinha também, mas
vou
aí depois vem
você.
Cavaleiro de Prata.
Eu vi, acho que uns 15 minutinhos Cavaleiro do filme.
Teve um amigo meu que falou esse dia, pá, vou pegar Cavaleiros pra reassistir. Eu falei, não faz isso não, cara. Deixa a nostalgia.
Deixa lá, não assiste não, porque você vai ver que é só conversa. Só não aula de física. É, ué. Aula de física, mitologia, entendeu?
Eu não aguento o Ceia levantando. Levanta a Ceia, mas eu não aguento isso não, cara. Fica lá no passado, foi bom pra caramba.
Concordo,
vai escutar o André cantando a música, que é melhor.
Aí, ó.
Né? Então, tipo assim, cara, e tem eu não visitei Cavaleiros, não, mas eu disse que foi
um filme,
péssimo
filme. O filme do Cavaleiro? Não, eu nem perdi meu tempo, não vou assistir.
Não,
não.
Eu acho que eu vou ver, mas eu acabei
o que me falaram do Yu Hakusho, que também foi investimento pequeno. Pequeno demais, cara.
Foi, cara?
Foi. Acho 16...
Mas assim, o resultado foi
milhões.
Bom, cara. Eu gostei.
Pô, One Piece foi 100 milhões, 10
aí.
Milhões por episódio.
Então, One Piece é muito grande, né?
Então,
que
disse...
É uma expectativa.
E tinha que ter um cuidado maior,
disso,
né, cara, com One Piece.
Pelo que investiu em Yu Hakusho, os efeitos ficaram bons demais. Tô falando pelo tamanho do investimento, né? Entendeu? Eu vi gente falar que ficou até melhor que One Piece.
Não ficou não, cara.
Eu vi gente falar isso, cara.
Na moral, não ficou assim, minha opinião, não ficou melhor que o One Piece, mas eu acho que a Netflix descobriu uma forma de ter cuidado com o que ela vai fazer agora pra frente. Se ela vai pegar, por exemplo, um anime ali pra adaptar, eu acho que ela sabe agora o que ela precisa fazer ali pra, pelo menos, entregar um resultado bom.
Ela subiu o nível com o One Piece,
sim,
né?
Sim,
sim. E engraçado, cara, quando eu vi assim, o negócio do Yu Hakusho, eu falei, caralho, saiu sério? Vai sair sério? Eu fiquei surpreso, eu não sabia que ia sair, não, cara.
Não teve muita divulgação.
Eu acho que
a One Piece eles trabalharam mais.
Eu acho que a Netflix fez algo bem feito, sim, jogou assim. Vamos ver, se a galera comprar a ideia, nós faz mais pra frente aí,
então, hein? Cara, isso aí, cara.
E diz que a vantagem foi que tá quase todos os membros dubladores, cara.
Quase todos.
Infelizmente, o que faz o Kuwabara, né, faleceu, acho que em 2018. Né? E aí trocaram lá, mas tá muito bom, cara. O que faz o Yusuke, o Marco Ribeiro, né? Eu lembro poucos nomes, a Mira Fischer, que faz a Botan também, tá lá. Então, assim, eles conseguiram trazer, né, pra essa mídia de live action ali a essência dos personagens ali. Porque não tem como ele pegar a mesma caricatura cômica daquela época do anime pra você levar pra série. A série, eu acho que ela explora melhor o lado dark da obra. Entendeu? Você tem um anime ali, é muito divertido, tem umas paradas ali que eles não aprofundam tanto, mas na série não, na série você pode extrapolar pro terror ali tranquilamente, E eles fazem isso muito bem. E aí os dubladores trazendo algumas gírias ali que você pode usar.
Mas eu acho que a gente remete muito...
Vou mostrar pra esse cara que birimbau não é gaita.
A lembrança da voz, eu acho que é mais marcante na gente. Sim, do cara. Que a imagem, assim, caracterização do personagem. A voz marca mais.
Sim, sim. Então, pra que... gente aqui, cara, pô, dublagem brasileira, vou falar mais uma vez, que é a melhor do mundo.
Mas eu acho que, tipo assim, o Yuri Show, que eu não lembro, agora eu vi falando, mas eu acho que não foi nem metade do investimento que eu gastei com a Pista. Nem metade.
Cara, e ficou boa.
Foi tipo
cara.
Um terço,
ficou
mais boa. Ou menos.
Né? Ficou boa. Se você for comparar ali, é igual a gente falou, não é melhor do que o One Piece ali, mas os efeitos, as lutas estão muito boas, cara. Muito boas mesmo.
Chegou no torneio do poder?
Não, aí que tá. Muita gente ficou bravo porque algumas lutas que acontecem no torneio das trevas, eles colocaram ali já. Entendeu? Então, como assim? Leva a entender que não vai ter o torneio das trevas. Uhum. Pelo menos se tiver, eles vão ter que mudar a história toda. Sim, porque entendi. O Toguro já foi de arrasto pra cima.
Você dando spoiler aí do negócio.
Pra quem não assistiu ainda, cara, né? Infelizmente. Né?
Mas, tipo assim, o Yu Hakusho foi pra tentar trazer novas pessoas pra assistir. Porque quem já assistiu, cara, tipo assim, vai lá conferir e vai ver se gostou.
Sim.
Porque a galera que igual a questão do Cavaleiro Zodíaco, pô.
E vai ver o pessoal mais velho.
Pô.
Não vai ser filme pra adolescente.
Eu vi um cara falando uma vez assim: a chance de você ir lá no cinema ver Cavaleiros e encontrar a galera mais de 35 anos, 30 anos, de 30 pra cima é grande. Hã?
Sim.
É igual quando lançou o filme do Mario: você vê o pessoal tudo 30 mais, da Barbie, a gente só viu adulto no cinema, pouquíssimas pessoas novas. Sim. Uhum. Você vai ver a maioria dos desenhos antigos que lançaram agora, você só vê 30 a mais.
Aí, tipo
você vai ver uma criança, é um pai que tá lá indo ver o filme.
Se a parada pega, aí, pô, traz um... Que foi a mesma coisa também que tá One Piece. Foi tentar trazer um público, apesar que o One Piece ainda tem uma galera muito... adolescente ainda mesmo.
Ah, mas a molecada hoje em dia não vê, não para pra ver anime, não para pra ver desenho, não para pra ver nada. A galera fica só no TikTok, gente. Você não vê...
Tá agarrado ali nos vídeos de 15 segundos, né?
A galera otaku ainda vê bastante anime e tudo, mas...
Tem uma galera muito nova que vê, pô.
Não, então, mas em comparação à nossa geração, é pouquíssimo.
Um rapaz, eu postei uma vez, um tempo atrás, um negócio de One Piece. O rapaz me mandou mensagem. Pô, você viu One Piece? Eu falei, vejo. E aí na foto do perfil dele no Instagram, tá um nome estranho, não lembro o nome agora. E tá a foto de um personagem de Demon Slayer.
Demon Slayer é legal.
Eu gostei,
cara.
Um
personagem na foto. Eu falei, pô, esse personagem, esse anime eu sou doido pra assistir. Eu nunca assisti, não, Demon Slayer. Aí ele assiste, que é bom. Começou a conversar comigo, eu conversando com o cara, pô. Conversando com o cara, entre aspas, né? Quando eu fui ver, pô... Aí chega uma hora que eu perguntei, você já tem quantos anos? Eu falei, não, tem 12 anos. Eu falei, pô, tô conversando com um menino de 12 anos, tá achando que tô conversando com um cara velhão, pô.
Caralho.
Mas Demon Slayer, eu acho que a molecada vê aí.
O cara só vê coisa antiga, só que, pô, acompanha os animes, tipo assim... A conversa dele tava no meu patamar. Pô, você, isso, tal, Death Note, a gente falando sobre outras paradas. Aí, rapaz, eu falei, tô achando que tô conversando tipo alguém da minha idade, ou pelo menos um pouco mais novo. A gente tinha 12 anos.
Cara.
Aí, quantos anos você tem? Tem 32. Ah, e depois começou a me chamar de tio.
A galera que
ganhou um sobrinho.
Aí, tio, você tem que ver isso, pô. Ele me manda mensagem de vez em quando, né?
A galera que vê anime vê tudo, geralmente. Pode ser moleque mesmo. Você vê nesses eventos que a gente vai, né? Tem muita criança e tudo. E eles, assim, veem tudo realmente. Não faz nada, né? Só estuda, tá ali, ó. Acabou o colégio, era a gente saindo da escola pra ver Dragon Ball, né? Eles podem ver. Hoje em dia é muito mais fácil o acesso pra eles verem do que a gente tinha.
O menino mesmo tava conversando comigo. Ele é fãzaço de Dragon Ball, mano. Fãzão.
Então, hoje dá pra ver.
Só que ele não é fã de Dragon Ball da galera que vê anime, não. Ele vê mangá de Dragon Ball. Aí eu comecei a trocar ideia com ele sobre o mangá. Eu falei, agora nós vamos falando mangá de Dragon Ball.
Vamos começar aqui,
peraí. É muito melhor que o anime de Dragon Ball. Mangá sempre é melhor do que o anime. Na verdade é isso.
Ah, eu li muito pouco.
Cara, assim, a obra original, né?
É.
Então, é aquilo.
O único mangá que eu vi mesmo foi da Sakura Card Captors. Eu gostava de ver.
Eu até hoje só li mangá mesmo do Demon Slayer, cara. Tem até, comecei uma coleção lá em casa, mas começou a subir o preço dos mangás.
Nossa, hoje em dia aí tá caro, né?
Aí eu parei de comprar.
Nos HQ lá da Ku, a gente tava vendo o preço, a gente, o que a gente mais reparou foi nisso, que assim, era dois e pouco, não sei quantos anos atrás. Aí as últimas já tava 20, 25.
É. O mangá de Dragon Ball não tem tanta história. É muita luta também, que nem o anime. Mas o anime, ele acelera mais ainda pras lutas, ó. Tipo, pô, vocês não devem ter assistido o torneio do poder de Dragon Ball. Não sei se chegou a assistir.
É o que tem o Jiren?
Isso aí.
É. Assisti, assim, meio que
o torneio do poder tem as lutas lá, são muitas lutas, né? E tem uma parte, pô, o Goku ativa o instinto superior. A primeira vez que ele atinge. Você lembra mais ou menos?
Lembro, depois do ensino médio. Ensino superior.
Ensino superior, isso aí.
Essa foi boa.
Quando termina o ensino médio, se ativa o ensino superior.
O Goku atinge o instinto superior. No anime, vamos supor, o Mestre Kami tá lutando contra o Jiren. Olha só a diferença. O Mestre Kami tá lutando contra o Jiren. E lutando tal, e o Jiren vai e vence.
Peraí, no anime ou no mangá que você tá falando?
No mangá.
Ah, tá. No mangá, o Mestre Kami...
Lutando com o Jiren.
Lutando com o Jiren.
Goku. Aí depois o Goku passa a lutar com o Jiren, pô. E aí, pô, o Goku começa a perder pro Jiren, começa a perder e tal. E aí o Mestre Kami fala pra ele. Goku, lembra... Ele lembra de uma conversa com o Mestre Kami. Lembra de todos os ensinamentos de todos os mestres que você teve.
É porque não teve só ele, né, cara? Ele foi o primeiro, né?
De tudo. Absorve um pouco de cada um que você teve e assim você vai alcançar o estilo superior.
Aí ele foi lembrando dele, do mestre Karin.
Do
avô dele, pô, né? Do Son Gohan.
Tem aquelas cenas assim, o Goku lembrando de tudo, até chegar ali. De cada fala, de cada mestre, de cada ensinamento. E ele atinge o superior. Ele transforma ali a primeira vez no instinto. Começa mais ou menos a igualar com o Jiren. No anime, essa cena, o Goku tá lutando com o Jiren, papapá, tô perdendo. Já vai pra última transformação, não consegue ganhar. Já faz a Jekidama, vamos fazer a Jekidama. Faz a Jekidama. A Jekidama não derrota o Jiren. O Jiren empurra a Jekidama de volta com o Goku.
Nossa, isso é brabo mesmo, hein?
O Goku é nocauteado pela Jekidama e no nocaute, com resquício de poder da explosão da Jekidama, ele ativa o instinto superior.
Todo o background ali, né, que tem no mangá ali, que dá sentido à transformação, ali é, no anime ali não tem aquilo. Então é superficial.
Se o mangá vai pro anime. E cara, aí você fala, isso é questão de tempo de tela? Não é.
Não é.
No anime você tem como reproduzir isso.
Dragon Ball nunca teve esse negócio de tempo de tela, não. Porque os episódios é assim, se arrastava de vez em quando. Você
tá ligado? Na parada assim.
No anime faz toda a diferença. Cara.
Crua, pô. Nada a ver, pô. Na parada tinha todo um sentido. Entendeu?
Não liberaram a verba pra isso aí.
Eu acho que. Na verdade, acho que até economizaria mais. Menos, né? O Goku não ia ter que fazer de Jekidama. Não ia ter que ficar transformando em várias transformações. É isso aí, Thiago.
Isso aí, cara. Isso aí. Então, esse aqui foi o nosso top 3, né, sobre filmes e séries, com uma rodada bônus aí no final, né, com as menções honrosas aí, algumas coisas mais aí, que a gente assistiu, lembrando que não foi o que saiu, galera, em 2023. Foi o que a gente assistiu e que a gente resolveu aqui conversar sobre e indicar para vocês também. Então, já deixo aqui o recado, deixe o seu top 3 aí também, do que você assistiu em 2023 aí. Séries e filmes, deixa aí nos comentários, tanto no canal do Papo Nerd que você está assistindo aí, ou se você estiver assistindo no canal do podcast, ouça, deixa aí também, que depois a gente pode comentar sobre isso, né? Afinal, no ano que vem, Ouça Nerd, começando aí em 2024 com novidades, né?
Isso aí.
Eita!
Teremos novidades, sim, aí em breve, sim. Né? Vamos para as nossas despedidas, então. Lady Sif.
Dá feliz ano novo pra vocês já, né? Não sei quando que você vai pro ar, não, mas feliz ano novo, que o ano de vocês tenha sido muito bom. E
meu Deus,
o próximo
tá no ar
seja,
amanhã ainda. Amanhã já vai estar aí pra galera assistir.
Isso aí, cara.
Então hoje é dia 28, né? Já deixar claro pra galera.
É, ué.
É dia 29, tá no ar.
A Essa gravação está sendo na noite do dia 28.
Tinha que ter falado então que era dia 31, para já cantar o ano novo já.
Oi? Mas olha que engraçado, a gente falou sobre viagem no tempo aqui, o podcast ele é uma viagem no tempo, não é?
É, sim.
Que a pessoa, quando ela estiver parando para nos ouvir, emprestando suas orelhas, a gente vai estar conversando no nosso tempo aqui agora. Cara, isso é surreal, né? Essa parada.
Será que eu vou estar viva até a pessoa estar ouvindo?
Que isso, menina? Caramba. Mesa de madeira aí, ó. Bate aí, ó. Molecão.
Ah, cara, um feliz ano novo pra galera aí que nos assiste, pra galera do podcast Ouça, que nos acompanha. É, feliz ano novo pra vocês, cara, que vocês tenham muita saúde, paz, que vocês possam se divertir bastante aí nessa virada, comer bastante. Sem confusão, galera. Vamos aproveitar a virada aí, né?
Sem fogos também, né?
É, sem fogos. Muita paz, muita saúde, que a galera possa começar aí o ano aí com muitos projetos e muitas conquistas também, tá bom? Sim. Então é isso aí. E para nós do podcast, dia 8 de janeiro estamos de volta, se Deus quiser, às 8 horas, como é o nosso podcast aqui, toda segunda e quarta às 8 horas da noite, com vários convidados maravilhosos.
Isso aí. O apresentador, mais ou menos.
O apresentador não vale nada.
Ele esqueceu de falar, eu não posso deixar de...
Mas o final do ano, assim, eu vou dizer ainda que vale alguma coisa.
Mas é isso, né? Então fiquem aí, ó, de olho na agenda, no Instagram. Instagram do podcast Ouça, fala pra gente onde a gente pode
podcast
acompanhar a agenda.
Podcast.ouca, segue aí. A gente lá. Lá você sabe o que realmente vai estar vindo aqui trocando
isso
ideia.
Isso aí, só acompanhar lá na @podcast.ouca, você vai saber toda a agenda aí, vai acompanhando semanalmente quando que vai ter episódio disponível aqui para você assistir.
E também, né, cara, para você que ainda não conhece o nosso canal, quiser dar uma folheada aí, entra lá, tem 300 e poucos episódios para você assistir. Caraca. Bastante para assistir, bastante conversa.
Episódio para caramba.
Dá para fazer uma maratona.
Tem médicos, advogados, assuntos variados demais, de muitos tipos de assuntos. Então, uma hora você encontra algo que você gosta lá, tá bom?
Sim, sim, isso aí, cara. E para você, né, que também está assistindo aqui pelo canal do Papo Nerd, muito obrigado pelo carinho, por ter assistido até aqui, por ter nos ouvido. Um cheiro para quem está nos ouvindo no Spotify. Sim. Agora. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente aí nesse ano. Esse ano teve muito Ouça Nerd, cara.
Teve
bastante. Começamos aí a colocar Ouça Nerd no canal do Papo Nerd também. Né? Tivemos vários episódios aí que você também encontra no Spotify aí. Então é isso, só agradecer mesmo pelo carinho por você estar com a gente aqui nesse projeto que é o Ouça Nerd. Valeu mesmo, galera. Obrigado, porque, claro, a gente gosta da resenha aqui, mas sim, a interação também é importante, né?
Ah, sempre é bom, pô. Isso. É sempre bom ouvir opinião. A gente, às vezes, acaba assistindo algo que os outros falam.
Com certeza, com certeza. Entendeu?
Você também pode, às vezes, assistir algo que a gente falou aqui, você ainda não assistiu.
Exatamente.
Então, é sempre bom ter essa troca de ideia.
Claro, claro. E também, por último aqui, né, não menos importante, falar da galera que esteve com a gente no Ouça Nerd o ano todo. Rede Cinemax, Medieval Burger, né? O Nerd ao Cubo também, né, cara?
Sim.
Lembrando aí também, né, da Nerd ao Cubo também, teve com a gente aí esse ano. E é isso, agora eu quero desejar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, um feliz 2024, muita paz, saúde, prosperidade, e a gente se encontra no ano que vem.
Sim.
Né? Então é isso. Estejam avisados. Até 2024.
Isso aí. Galera, é isso.